Obrigada, companheiro senador Jorge Viana, vice-presidente da nossa casa. Antes de mais nada, também, nossa solidariedade, senador Jorge Viana, ao povo acreano, né, pelos transtornos, né, pela dificuldade que enfrentam nesse exato momento, em função exatamente das enchentes. Segundo, também, aqui realmente dizer da nossa alegria de hoje, por aclamação, como aqui nos saudou a senadora Ana Amélia, fomos escolhida como vice-presidente da Comissão de Educação, ao lado do senador Romário, que foi exatamente escolhido o nosso presidente. Quero aqui saudar também o senador Paim, que vai também coordenar outra importante comissão da nossa casa, que é a Comissão de Direitos Humanos. E dizer, senador Jorge Viana, que para mim realmente é motivo de muita alegria, no meu primeiro mandato aqui como senadora, já fazer parte da mesa diretora de uma comissão, que é a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, uma comissão, sem dúvida nenhuma, muito importante, de caráter muito estratégico, né, no debate da produção legislativa, por tudo o que significa a questão da educação, da cultura e do esporte para o desenvolvimento da nação. Dizia hoje lá da minha emoção, senador Paim, porque saí de uma disputa política eleitoral agora recente e nas praças públicas lá do Rio Grande do Norte, dizia do meu desejo de, uma vez eleita senadora, para, dentre os novos desafios que teríamos a encarar, um deles seria exatamente dar continuidade à nossa luta em defesa da educação, tendo inclusive como mote central agora a realização do novo Plano Nacional de Educação. Nós precisamos fazer com que as metas generosas do novo Plano Nacional de Educação, que vai desde a questão da expansão e fortalecimento da educação brasileira, a agenda de valorização do magistério, nós temos que dar a nossa contribuição para que essas metas se tornem realidade, chegando no chão das escolas públicas, das universidades, das escolas técnicas, por esse país afora. E a nossa alegria, ao lado do senador Romário, que vai presidir a comissão, seguramente, né, ao lado do senador Romário, senador Paim, Vossa Excelência, que é membro também daquela comissão, nós vamos fazer, se Deus quiser, junto com ele na presidência, vamos fazer muitos gols em prol da educação, da cultura e do desporto nesse país. Senhor presidente, quero também dizer que hoje, inclusive, dei conhecimento à iniciativa que tomamos, que foi exatamente de reativar a Frente Parlamentar Mista em defesa do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. A iniciativa que tomamos de reativar, senhor presidente, porque essa frente já existia, era coordenada por mim, e agora nós estamos exatamente retomando, né, uma frente parlamentar importante que tem exatamente como objetivo, aqui no âmbito do legislativo, fortalecer, né, toda mobilização em prol das políticas públicas destinadas ao livro, à leitura, à literatura e à biblioteca no nosso país. Quero, inclusive, dizer, senhor presidente, que nessa direção também quero dar conhecimento a esta casa que essa semana dei entrada aqui no projeto de lei, que é o projeto de lei que trata exatamente da questão do preço da lei. Do preço fixo. É o projeto de lei 95, que tem exatamente por objetivo, projeto de lei nosso 49/2015, que propõe uma regulação de preços de livros no Brasil, criando uma política nacional de fixação de preços, estabelecendo regras para a comercialização. Projeto de lei, senhor presidente, estabelece o preço definido pela editora, que deverá ser praticado por todo o mercado varejista pelo prazo de 1 ano, a partir do seu lançamento ou importação, e será proibido a venda por preços inferiores ao estabelecido. Quero ainda também esclarecer que, pelo presente projeto de lei, que, repito, que propõe uma regulação de preços de de livros no Brasil, criando uma política nacional de fixação de preço e estabelecendo regras para a comercialização. Por esse projeto, senhor presidente, quero aqui esclarecer que as obras raras, antigas, usadas ou esgotadas, obras também fora de catálogo das editoras ou importadas, obras destinadas a colecionadores cuja edição seja limitada ao número máximo de 100 exemplares e obras destinadas às instituições, entidades que possuam subsídio público, portanto, todas as obras com essa caracterização, elas estarão isentas, né, da precificação. Quero aqui também colocar, senhor presidente, que a fixação do preço de venda final, conhecida internacionalmente como lei do preço fixo, na verdade não é uma inovação. Essa iniciativa ou essas legislações já existem, né, em países como a Alemanha, como a França, a Inglaterra. A França, por exemplo, foi o país pioneiro desde 1981 e, por isso mesmo, vem sendo exemplo para muitos países a lei do preço fixo, que foi adotada lá na França desde 1981. Com a aprovação da lei, no caso da França, senhor presidente, houve aumento de publicações e de produções e também melhor remuneração para o autor e maior expansão das livrarias de bairro. Hoje, lá na França, essas livrarias de bairro detêm 22% do mercado. Quero ainda, senhor presidente, dizer que desde 2011 o mercado brasileiro, né, vem enfrentando dificuldades. Né, uma pesquisa, inclusive, divulgada pela Associação Nacional de Livrarias mostrou que 80% dos municípios brasileiros não têm livraria, embora hoje tenhamos uma média nacional, ou seja, uma livraria para cada 65 mil habitantes, quando o ideal seria ter uma livraria para cada 10 mil habitantes. Por isso, senhor presidente, defendemos que precisamos promover e incentivar a abertura de novas livrarias. O mercado existe, mas é preciso permitir que o empresário volte a acreditar no negócio e investir no setor. O Brasil, portanto, precisa de mais livrarias, bem como diminuir a concentração das livrarias nos grandes centros urbanos. Nos rincões do país, nós temos muitos leitores querendo ter acesso ao livro e à leitura, mas pela falta de livrarias, não estão tendo esta possibilidade. Portanto, esta nossa proposta, ela está sendo, quero aqui também adiantar, ela está sendo defendida, encabeçada pela Associação Nacional de Livrarias, bem como o Sindicato Nacional também das Editoras, né, que está participando do debate, bem como, né, várias entidades vinculadas ao livro e à leitura do nosso país. Quero deixar claro, senhor presidente, que o que nos move, né, ao tomar essa iniciativa é exatamente o desejo de fomentar a produção intelectual nacional e a facilitação ao acesso da cultura impressa ou digital no país, em sintonia, inclusive, com as políticas do Plano Nacional do Livro e da Leitura. Nós sabemos que o livro é um instrumento de aquisição fundamental de conhecimento para a base da cultura e educação no Brasil e no mundo, e possui relevante papel no desenvolvimento econômico e estrutural do país, sendo o mercado livreiro e editorial os maiores propulsores do processo de consolidação da educação, cultura e informação no nosso país. Daí porque a nossa expectativa, senhor presidente, de aprovarmos essa proposta. Claro que vamos promover o debate, não é? Nós já tomamos a decisão de realizarmos um seminário, inclusive trazer as experiências da França, da Inglaterra e de outros países, enfim, promover um amplo e intenso debate. Repito, o que nos move é exatamente de fomentar, de democratizar o acesso à cultura no nosso país. O Brasil é um país que exibe índices de leitura ainda muito baixos. É um país que não tem, né, bibliotecas como deveria ter. Sequer na rede escolar, senador Jorge Viana, nós temos, né, a quantidade de bibliotecas que era para ter. O fato é que O país, o Brasil, ainda está muito distante, né, de ser um país de leitores, de leitoras, e uma das razões para que isto ocorra é exatamente a dificuldade, né, do acesso exatamente ao livro. E ainda quero aqui acrescentar o quanto essas políticas ou iniciativas como essa de incentivo ao livro e à leitura dialogam exatamente com a educação, né? Porque nós não temos como separar a questão da educação, do livro, da leitura, da biblioteca. Isso são inseparáveis. Não é à toa que as escolas que têm apresentado um melhor rendimento do ponto de vista da sua aprendizagem, não é à toa que as escolas que têm apresentado os melhores IDEBs são exatamente as escolas onde há hoje um incentivo à prática do livro e da leitura, né? Quero aqui dizer também, né, da nossa expectativa, né, do nosso governo, através do Ministério da Cultura, enviar o quanto antes aqui para esta casa, senador Jorge Viana, um projeto de lei que realmente, enfim, dê um tratamento de política de Estado às iniciativas voltadas para o fomento e para a promoção do livro, da leitura e da literatura e da biblioteca no nosso país, em parceria com os municípios, em parceria com os estados, em parcerias exatamente com toda a cadeia produtiva do livro. Faço esse destaque porque, volto a repetir, na condição inclusive de professora que sou, entendo que isso não é um tema qualquer, é um tema relevante, é um tema muito importante que se associa à questão da educação, livro, leitura e à biblioteca, e, portanto, um tema muito importante, né, para que a gente possa avançar do ponto de vista, né, de melhorar os indicadores, né, da educação brasileira. Por fim, senhor presidente, quero aqui também fazer um registro que, na última sexta-feira, participei de uma solenidade muito bonita lá na cidade de Pau dos Ferros, solenidade essa que marcou a colação de grau da primeira turma de graduação da Universidade Federal do Semiárido e também comemorou os 3 anos de funcionamento daquela unidade. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que ao completar 3 anos de funcionamento, a UFESA de Pau dos Ferros forma a turma de bacharelado, que foi a turma que concluiu, né, nesta última sexta-feira. Esta programação lá da solenidade de colação de grau lá dos formandos, os primeiros formandos da UFESA lá do campus de Pau dos Ferros, na verdade ela faz parte também, né, da agenda de formaturas que foi iniciada na quarta-feira passada no campus de Mossoró e que está sendo finalizada nesta semana com a colação de graus de grau dos concluintes lá da unidade de Angicos. Quero aqui ainda também dizer da minha emoção de, mais uma vez, estar lá na região do Alto Oeste, na cidade de Pau dos Ferros, que é a cidade polo daquela importante região do nosso estado, de, mais uma vez, pisar aquele chão árido e ver nele brotar conhecimento. E isso, portanto, para nós, senador Jorge Viana, é a convicção de que valeu a pena o sonho e a luta de todos e todas que contribuíram para, ao longo desses quase 10 anos, de criação da UFESA. A UFESA que é o resultado exatamente, né, da transformação da Escola Superior de Agricultura. 10 anos era uma escola. Muitos prometeram transformá-la em uma universidade, mas ficaram só na promessa. E a nossa alegria, porque foi no governo do Partido dos Trabalhadores, no governo exatamente do presidente Lula, que exatamente esse sonho se realizou, né? E ao se transformar a Universidade Federal do Semiárido, ela cresceu. Além de Pau dos Ferros, ela foi para Caraúbas, ela foi para Angicos. Angicos, inclusive, o chão onde Paulo Freire, há mais de 40 anos, pisou, plantando exatamente as sementes de libertação com o seu método de alfabetização, né? E a UFESA também, senhor presidente, vai chegar à cidade de Assu, agora com um campus de ciências da saúde, começando exatamente com um curso de medicina. Portanto, quero aqui, mais uma vez, dizer da minha alegria, porque sou da geração que assistiu à política de sucateamento do ensino superior, a política que se deu nos governos anteriores ao governo do Partido dos Trabalhadores, os governos Lula e Dilma. Sou da geração que vi os campos lá no meu estado fecharem. E dizer da minha alegria, porque hoje estou vivenciando esse momento ao longo desses 10 anos de ver e de participar dessa luta, desses campos reabrirem as suas portas novamente e, portanto, democratizando, né, o acesso ao ensino superior. Por fim, senhor presidente, quero aqui também fazer um registro que neste último final de semana participei de mobilizações do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, em Natal e João Pessoa, onde debatemos com a militância e parlamentares e temas como a conjuntura nacional desafiadora que nós estamos, ora, vivenciando, questão das mobilizações, os desafios presentes e futuros. Em Natal foi realizada uma plenária pela democracia e reformas políticas já, de iniciativa do Diretório Municipal de Natal, do Diretório Estadual lá do nosso partido, plenária que contou com presença dos nossos militantes e de lideranças da capital e do interior do estado, como o deputado estadual Fernando Mineiro, vereadores e etc. E fui também, no sábado, senador Jorge João Pessoa, e participei de uma atividade lá que também faz parte da programação alusiva aos 35 anos do PT, e a atividade lá, de João Pessoa, da qual participei no sábado, foi de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores, em parceria, né, com o partido com a direção estadual do Partido dos Trabalhadores, lá na cidade de João Pessoa. Lá tive a alegria também, né, de estar ao lado do deputado federal Luiz Couto, dos deputados estaduais Frei Anastácio, deputado Buba, e das demais lideranças, tanto do nosso partido como do movimento social e do movimento sindical. Enfim, senhor presidente, é importante aqui fazer esse registro, porque essas atividades do Partido dos Trabalhadores, né, demonstram cada vez mais que o nosso partido está se organizando, reunindo a militância, os partidos no campo da esquerda, no campo popular e os movimentos sociais, para que possam estar certos que nós estamos atentos, vigilantes, para lutar tanto na defesa das reformas que o país tanto precisa, como a reforma política, bem como também, senador Jorge Viana, estamos atentos e vigilantes para lutar também contra qualquer tipo de ameaça à democracia brasileira. Muito obrigada, senador.